também recebendo aqui nos estúdios da PAGEU a equipe do Detran, que está realizando o trabalho com sua unidade móvel. Esse trabalho já começou, né, o projeto Detran Móvel. O serviço ficará à disposição dos usuários para dúvidas e serviços oferecidos pela autarquia. Está aqui, inclusive, na Praça Arruda Câmara. Eu estou recebendo aqui nos estúdios o Anderson, que é diretor de atendimento, o Anderson Florencio, diretor de atendimento do Detran, e está aqui com sua equipe, o Heleno Mariano, que é assessor de gabinete da Prefeitura de Afogados da Ingazeira, para a gente falar desse serviço que o Detran presta em Afogados da Ingazeira. Se você quiser participar, 3838-1213 ou pela internet, no www.radiopageu.com.br. Já que o tema tem ligação com... Aqui Detran tem ligação com ações ligadas, obviamente, ao trânsito. E a gente também vem discutindo há alguns dias a questão do trânsito em Afogados. Eu estou puxando o tema para querer saber o que você acha, não é? Porque está se discutindo, não é... Não é na Seara, não é na missão abraçada por esse trabalho do Detran agora, que é da unidade móvel, mas está se discutindo esse processo de municipalização do trânsito de Afogados também. A Prefeitura de Afogados está debatendo isso. Então, estou querendo saber se, na sua opinião, os problemas relacionados ao trânsito de Afogados se resolvem ainda com educação, com conversa, ou já está na hora de medidas mais duras em relação a isso. Você pode participar pelo telefone ou pela internet. Qual o papel dessa unidade do Detran aqui em Afogados, Anderson? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os amigos da PAGEU, da Rádio PAGEU, né? Amigos de Afogados e toda a região. Seu Heleno Mariano aqui presente conosco e todos que fazem a cidade de Afogados em Gazeira. Nós estamos trazendo o programa Detran Mais Perto de Você, né? Lançamos isso no mês passado e estamos percorrendo todo o estado de Pernambuco. O programa ele consiste inicialmente em trazer alguns serviços para o Detran de modo agendado, pela internet e de modo online. Então, nós anunciamos, ainda no mês de abril, né, a possibilidade de fazer agendamento para a primeira habilitação, por exemplo. Uhum. Depois, já anunciamos para o serviço online através da renovação da habilitação. Com isso, nós tiramos 240 mil pessoas, né, das sedes, né, das lojas e postos avançados do Detran. E observamos que era importante a gente estar mais presente em algumas regiões que tivesse menos acesso não só à informação, mas também aos serviços do Detran. Então tomamos a decisão de percorrer todo o estado de Pernambuco, levando essa mensagem, a gente familiarizando os usuários do Detran com essa nova sistemática que o Detran se propõe, né, de fazer os serviços agendados, de fazer os serviços online, e também oferecendo, né, esse atendimento ao público, né? A gente está percorrendo o estado, nós estamos aqui inaugurando, aqui no sertão do Pajeú, aqui em Afogados da Ingazeira, né? Estivemos semana passada em Bom Conselho, já estivemos em Toritama, estivemos em Goiânia e na região metropolitana do Recife. Então, o Detran Mais Perto de Você é isso, é a gente trazer o Detran junto à população, para tirar as dúvidas, para fornecer alguns serviços, como, por exemplo, o atendimento do DPVAT, que é um seguro, né, que as pessoas têm o direito, aqueles que são usuários do Detran, abertura e renovação do CNH, segunda via, mas também trazer nossa equipe educacional. Né? A gente sabe que o trânsito hoje influencia diretamente na vida e no cotidiano das cidades e das pessoas. Então, nós estaremos hoje aqui em Afogados da Gazeira, no período da tarde, com a palestra na escola professora Maria Giselda Simões, né, trazendo um pouco de educação de trânsito, a gente discutindo algumas questões que a gente sabe que, especialmente no interior, acontece ainda muito, como, por exemplo, a falta do uso do capacete, né, nas motocicletas, a não obediência, não respeito à faixa de pedestre e questões tipo essas. Então, é uma peregrinação, né, que o Detran de Pernambuco está se colocando a fazer, mas nesse sentido de aproximar não só o serviço do Detran, mas também trazendo a mensagem e sendo parceiro da Prefeitura, e eu faço questão de registrar, né, o prefeito Zé Patriota e a Prefeitura de Afogados da Ingazeira deu todas as condições para que nossa equipe pudesse estar aqui, né, e pudesse fazer esse trabalho inaugurando, como falei, aqui no sertão do Pajeú.
Muito bem, e eu quero aproveitar, se você quiser avaliar o trabalho prestado pela Ciretran aqui em Afogados, também pode ligar 3838 12-12-13, se quiser avaliar o trabalho prestado pela Ciretran, não é? Essa unidade móvel, ela vem em um período e quando ela não está aqui, a gente tem a Ciretran prestando os mesmos serviços. Como é que é esse acompanhamento ao trabalho das Ciretrans no interior, Anderson?
Exatamente. Nós estamos, a diretoria de atendimento está visitando cada uma delas, né, juntamente com a gerência de Ciretrans. E eu tenho até acho que até um bom anúncio para trazer aqui para Afogados, registramos semana passada em Garanhuns também, de que nós estamos licitando, né, encerrando agora nessa semana a licitação, que vai dar condição de fazer as reformas necessárias em todas as Ciretrans do Estado. Evidentemente que a gente está indo em loco averiguar em cada Ciretrans o que é necessário, o que é importante levar, e a gente está se comprometendo com isso, né, de observar as reformas que são necessárias e trazê-las para o município. Não só isso, estamos licitando 1.600 máquinas, 1.600 computadores que estão sendo licitados, e nós vamos renovar todos os equipamentos de Ciretrans do Estado de Pernambuco. Mas é importante registrar ainda, né, por exemplo, a vistoria, né, de veículos, né, em alguns locais existe um pouco de dificuldade, as pessoas chegam até, às vezes, antes de abrir os portões para garantir um lugar na fila, e a gente sabe que isso, inclusive, gera até um comércio paralelo, né, de segurar a vaga na fila, uhum, para isso vai acabar. Né, nós já lançamos o projeto piloto, também do agendamento para a vistoria em Petrolina, né, durante 30 dias nós estaremos aprimorando o projeto e também, logo em breve, estaremos anunciando o agendamento de vistorias também veicular. Então, o que eu posso dizer aos amigos de Afogados e região é de que todos os serviços de habilitação, a partir de agora, desse mês de junho, nós estaremos anunciando lá em Recife, com detalhes, dia 16, todos os serviços de habilitação, eles poderão ser agendados ou online para o atendimento, acabando filas, né, acabando o tempo de espera, acabando uma certa ineficiência no atendimento, né, e isso é até justificado, seu Heleno, porque nós tivemos em Pernambuco, nos últimos 3 anos, o acréscimo de praticamente 1 milhão de veículos. Então, para que a gente tivesse a condição de dar qualidade ao atendimento do Detran, sem dúvida alguma não há outra alternativa, senão investimento em tecnologia. E foi isso que nós fizemos. Né, nossa equipe de informática elaborou esses novos sistemas e a gente está percorrendo o estado de Pernambuco anunciando essa nova era, a era digital, a era do agendamento, a era do serviço online do Detran.
Muito bem. Está aqui, inclusive, uma matéria de capa do Diário de Pernambuco hoje, mostrando, por exemplo, a situação no trânsito do Recife, que o volume de veículos no Recife ocuparia hoje cerca de 90% da malha da capital pernambucana. É carro demais para a estrada, de menos, porque o brasileiro está tendo mais acesso a formas de adquirir veículo, mais crédito, e isso deu um impulso na frota no país todo. Aqui em Pernambuco não é diferente. As opiniões já chegando. O Naldo do Bolo, como é conhecido, reclama, diz que o trabalho da Ciretran aqui em Afogados é péssimo, tem que melhorar o atendimento de forma geral. O usuário é mal atendido e espera muito. Essa questão das filas que você já colocava e do atendimento. Não é? O Jânio Carlos fala na necessidade, sobre o tema que a gente está puxando de municipalização também, de que a cidade, vários pontos da cidade necessitam semáforos, né? E quer saber, a gente pode perguntar ao Heleno, nesse processo de municipalização que ainda está em discussão, o que é que está se pensando para o futuro sobre isso. Francisco Ferreira Neto diz que o nosso trânsito precisa de disciplina. A Lourdes, achando que precisamos de medidas mais drásticas, o povo, nossa população, não tem educação no trânsito. Afogados na cidade, o Anderson aqui, é uma cidade, apesar de ser uma cidade de menos de 50 mil habitantes, ela é a única cidade de Pernambuco com menos de 50 mil habitantes que está no quadro, né, como cidade polo de desenvolvimento, com base em dados do IBGE, por conta da configuração geográfica, econômica, pelas regionais que tem. Né, e a gente, apesar de ter essa população, Afogados tem uma população flutuante aí nos dias de feira livre, que com certeza aumenta muito o número de pessoas na cidade, de veículos também, né? E isso aumenta. Aumentando o volume de veículos, você aumenta os problemas relacionados ao trânsito, e há muitos problemas relacionados à educação no trânsito, principalmente. Você, obviamente, esse trabalho do Detran é voltado para a educação e para a prestação de serviço. Mas o que você diria, uma cidade como Afogados já teria condições, na sua avaliação, de ter um trânsito mais municipalizado, com uma parceria aí entre Detran e Prefeitura, seja através de uma autarquia, de uma secretaria especial. Como é que você vê essa questão?
Eu vejo, eu fico animado com essa discussão aqui em Afogados e posso dizer que o nosso companheiro Heleno Mariano está muito cuidadoso em relação a isso. Desde que tomamos posse em 1º de fevereiro, eu já recebi inúmeras visitas de seu Heleno Mariano, né? Inclusive que a nossa equipe, nossa direção de educação, solicitando justamente isso, que nós pudéssemos trazer aqui uma equipe de pessoas para capacitar, né, professores, que esses poderiam, dessa forma, fazer a capacitação de agentes de trânsito aqui local. Então é uma preocupação que já é de Afogados e de várias outras regiões. Eu tenho certeza absoluta que através da educação de trânsito a gente pode melhorar muito o cenário, porque de fato é harmonia entre o pedestre, entre o condutor, né, entre os ambientes da cidade. Então é um relacionamento, né, que existe isso através do trânsito, mas que Afogados da Engazeira, eu posso registrar aos seus ouvintes que já está sendo tratado isso junto ao Detran, né. Nós tivemos, né, senhor Leandro, algumas reuniões lá com nossa equipe de educação e estamos elaborando um programa para educação, para capacitação de trânsito aqui dos professores da região, para que esses possam ser multiplicadores desses conceitos de educação.
Heleno, eu queria que você primeiro pontuasse que esse trabalho, como eu já falei, é um trabalho voltado para a prestação de serviço, e a discussão de busca de um modelo para o trânsito de Afogados é uma discussão paralela que está sendo tratada aí entre Prefeitura e Detran. Como é que essa coisa está andando? Prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil. Tito, Michele, o Anderson, companheiro, colega, meus amigos do Detran, povo de Afogados. Nil, na verdade, nós já estamos caminhando com isso há muito tempo, porque, na verdade, as coisas também... uns dependem do outro, né? Nós dependemos um do outro. Para você ter uma ideia, nós estamos ali tentando fazer ali um pátio para fazer o estacionamento das lotações. Para quem não sabe, nós temos hoje cadastrado em Afogados que vem aqui diariamente 220 lotações.
220?
Cadastradas. Isso sem você contar com os que andam por aí que a gente não teve condição de cadastrar porque anda por qualquer lugar e estaciona em lugares escondidos, mas temos 220. E nós estamos tentando já, o prefeito Patriota ter se esforçado nesse sentido e recomendado para que a gente encontrasse um lugar. Encontramos um lugar ali por trás da Manuel Borba, exatamente nas imediações ali por trás do Banco Santander, da Caixa Econômica, naquela área, que com muita disposição o nosso amigo Alexandre Brito nos cedeu aquele espaço. E a prefeitura já iniciou um trabalho lá, mas para você ter uma ideia, em novembro, estamos aqui há 7 meses, em novembro foi feito um ofício através da Secretaria de Infraestrutura, do nosso secretário Silvano Bombinha, para a CELP fazer uma retirada lá de 3 postos. Até agora, esses postos não foram retirados. E nós estamos impossibilitados de continuar o serviço em função da falta da retirada desses postos, tá certo? Então, nós precisamos iniciar por aí, porque na hora que nós tirarmos 220 lotações do centro da cidade, com certeza nós teremos uma tranquilidade bem maior, considerando a Avenida Manuel Borba, a Rua Antônio Rafael de Freitas, a Professor Vera Cruz, a própria Gustavo Fittipaldi aqui, o centro da cidade aqui, a Paulo Guerra, e tantas outras as avenidas principais. Mas estamos aí lutando nesse sentido. Já por várias vezes estivemos lá no Detran, o doutor Anderson aqui é testemunha. Estamos tentando trazer um grupo de orientadores de trânsito aqui para a cidade, é porque eles estão na fase de licitação, isso, alguma coisa desse tipo. E já trouxemos aqui algumas pessoas para discutir o trânsito mais de uma vez, mais de um técnico, que estamos discutindo nessa direção. A municipalização é uma realidade. Agora, tudo são trâmites que dependem de burocracia, etc. Tem um ouvinte aí, se não me falha a memória, Jânio, né?
Colocando a questão dos semáforos.
Pois é, a necessidade do semáforo. As pessoas acham, por exemplo, eu mesmo, de repente, às vezes eu penso, rapaz, ali era bom se botasse um sinal que resolvia. E você traz um técnico. Nós já trouxemos aqui por 2 vezes o pessoal da engenharia de trânsito do Detran. Inclusive, a semana passada, o doutor Fábio passou 2 dias aqui conosco. E se você me perguntasse anteriormente, Helene, qual seria a solução ali para a praça de alimentação? Que ali é um gargalo terrível para a gente. As pessoas vêm...
Quem vem da Travessa Tiradentes para o São Francisco, tem gente que vem da Henrique Dias para subir ou
quem
vai...
Vem de São Francisco.
E quem vem de São Francisco ali, às vezes, fica um inferno.
Então, se você me perguntasse isso até a semana passada, qual seria a sugestão sua? Eu diria um semáforo. Aí você traz um engenheiro de trânsito, o cara que estudou aquilo, faz aquilo... Chegou e disse, não, você não tem como você botar um semáforo aqui, que você vai causar um engarrafamento maior. Enorme. Enorme. Para quem vem ali da Travessa Tiradentes, no sentido da Manuel Bomba, Barão do Sena. Então, qual a sugestão dele? Foi um estudo, inclusive, ele levou para Recife, a gente deve estar recebendo todo o resultado. Mas no primeiro momento, a sugestão dele é que nós que se faça ali um quebra-mola na subida, na subidinha da ladeira ali que vai pegar a ponta. Porque quem vem de lá, do bairro São Francisco, da 7 de setembro, vai ter que parar para passar no quebra-mola. Evidentemente que quando ele para, quem vem da Henrique Dias, aí vai ter mais visibilidade para poder se deslocar para lá. Mas quando se fala em semáforo, o pessoal da engenharia de trânsito vai logo querendo abolir, porque eles acham que semáforo não é solução para nada. É rotatória, a própria lombada que não é aconselhável, mas é menos traumático do que o semáforo. Você vê aqui, nós já temos aqui alguns semáforos em alguns determinados lugares que as pessoas não respeitam, cruzam o sinal vermelho, o sinal fechado, mas estamos trabalhando nessa direção. É um dos motivos que está aqui hoje, o Anderson está aqui com a equipe do DETRAN, exatamente para tratar da educação de trânsito, vai além da prestação de serviço que será oferecida à população, também na educação de trânsito. Haverá uma palestra hoje à tarde, às 15 horas, na escola professora Giselda Simões, e amanhã às 8 horas na escola Francisca Lira.
Bom, vamos liberar o telefone um pouquinho para quem quiser opinar sobre tudo que a gente tem conversado aqui. 3838-1213, o Pedro Araújo está dizendo, essa questão de municipalização em Afogados vem se discutindo desde o primeiro governo Eduardo. Em 8 anos não deu para fazer, reclama ele. Só se debate, se negocia, o que falta para tirar do papel? Eu lembro que o Pedro fez essa provocação semana passada ao prefeito Patriota, falando aqui sobre essa questão. A Solange, pode ser feito pelo senador Paulo Guerra, que é cruzamento, no cruzamento com a escola Ana Mello. Acho que ela deve estar falando do cruzamento da Diomedes Gomes com a senador Paulo Guerra, que também é complicado. Paulo Guerra,
estivemos com o pessoal da engenharia de trânsito na semana passada. E a sugestão do doutor Fábio, engenheiro de trânsito do DETRAN, é que se faça ali nas proximidades da Ana Mello, considerando que nós já temos ali aquela parte que passa ali nas mediações no final da escola e da casa de Aparício, onde passa aquele canal. Então a sugestão do doutor Fábio é de que se faça também um quebra-mola ali mais ou menos já quase da CELP, do final do pé da CELP, mais para frente um pouquinho. Que se faça o quebra-mola, faça também um acesso de pedestre. Inclusive nós estamos fazendo com muita tristeza, mas tem que ser feito na escola
Dom Helder,
quatro quebra-molas.
É porque ali
estamos encerrando hoje.
Helena, eu faço caminhada ali virou quase que pista de pega, de racha, de irresponsáveis, né? No dia que estava fazendo quebra-mola lá, um rapaz de 17 anos que não deveria, que obviamente não era habilitado, ia numa moto, não viu, serviu de rampa, decolou na moto, foi bater no hospital, né?
Eu caminho por ali também, Nível, posso falar, tá certo? E
a gente vê como os caras passam.
Você fazer um asfalto para as pessoas terem mais mobilidade, mais qualidade de vida, e depois você ter que estar fazendo quebra-mola em asfalto, isso é uma tristeza. Isso é falta de educação. Mas, infelizmente, nós temos que conviver com isso. Mas, acima de qualquer coisa, o trânsito precisa da colaboração e da educação da sociedade.
Em relação a isso, Nil, a gente observa, especialmente nessas palestras que a gente vem fazendo, a maioria delas com muito interesse através da juventude, né? Crianças, adolescentes, e nós nos surpreendemos o discernimento dessas crianças e adolescentes. A gente às vezes acha que está iniciando do zero, mas não está. É uma nova geração que já tem uma compreensão muito, muito mais acentuada em relação ao respeito ao trânsito. Porque talvez inicialmente o que pese né, no primeiro momento, seria o bolso. Às vezes, quando a gente pode fazer dar um exemplo, quando o cinto de segurança, né? Ou as pessoas usam o cinto porque tem medo de receber a multa.
Que não era para ser,
né? Não era para ser. Né? Deixam de usar o celular, ou às vezes esconde quando vê um agente, porque tem medo de ser multado. Né? Mas quando, na verdade, isso tem que ser uma prática. Né? E a gente percebe que nas novas gerações, esse é um entendimento mais assimilado. Então, nós estamos intensificando isso. Né? Uhum. O trabalho educacional não é algo que se resolve de modo imediato, mas que você vai construindo, né, os alicerces, vai plantando as sementes e as próximas gerações vão, inclusive, influenciando as atuais gerações.
O fato de levar essa criança é que elas são multiplicadoras, né?
Exatamente. E são, eu posso dizer que são militantes. Né? Uhum. Porque a criança, o adolescente, quando ele observa uma situação que não é a correta, ele chama atenção, né? No mesmo momento ele registra essa inquietude. Então, é um trabalho, de fato, que requer um médio prazo. Né? Não diria nem longo prazo, mas um médio prazo, mas tem que ser feito, né? Porque nós, com isso, nós vamos ganhando gerações. Né? Eu queria também deixar o registro, Nil, que nós do DETRAN, a diretoria do DETRAN, está à disposição, certo? De todos os municípios do Pajeú e de região, para também fazer esse mesmo trabalho, levar esse mesmo projeto para os outros municípios. Nós recebemos a indicação da vereadora do Recife, Aline Mariano, para estar aqui, que é uma filha da terra, não só Aline Mariano, seu Antônio também, um grande amigo nosso, né, que solicitou, né, nós iniciarmos aqui através de Afogada em Gazeira. Mas há um pedido também para que a gente possa ampliar nas outras cidades. Então, nós nos colocamos à disposição aqui de São José do Egito, de Tabira, das outras cidades que não possam estar hoje ou amanhã aqui em Afogados, para que a gente também possa se fazer presente nesse município.
Bom, vamos para mais ouvintes aí opinando. Alô do telefone.
Alô.
Quem é?
É Pernito, bairro Brota.
Diga, amiga.
Eu quero saber de Helena Mariano se tem um projeto assim, tá? Quebra-mola aqui na Avenida Verso Lima.
É o Verso Lima. Final,
em Brotas.
Aí é no sistema viário de contorno, né?
Essa
rua é a da ABB?
É a rua da ABB, né?
Uhum. É, ali é outro problema, mesma situação, infelizmente, ali da área do Dom Helder, que a gente acabou de falar, né, Helena?
Berli, nós já estivemos aí também a semana passada com o doutor Fábio, e ele também detectou da necessidade de um quebra-mola. Você vê o seguinte, então nós temos aqui uma situação hoje mais urgente, urgência, urgentíssima, porque nós estamos vendo agora um acidente. Agora já deve fazer uns 2 meses que o prefeito Zé Patriota, preocupado com essa situação, levou um ofício em mãos para a presidência do DR. Estamos aguardando para colocar uma lombada eletrônica ali nas imediações da Ciretran. Aquilo está um absurdo, um perigo maior do mundo. Porque ali nas imediações da Ciretran, aí está o hospital regional, várias casas de placa, várias lojas de carro que foram abertas agora há pouco, a creche que foi inaugurada recentemente. Então, quem vai no sentido de Carnaíba, até que vai um pouquinho devagar, porque tem 2 semáforos, um na Francisca Lira e outro nas imediações do cemitério. Mas quem vem de Carnaíba, aí vem com a carga toda, passando ali na frente da Ciretran, cruzando carro, cruzando pedestre, cruzando moto. Então, é a intenção do governo, o prefeito já solicitou, para que seja colocado ali um semáforo, uma lombada eletrônica, ali para o cara passar ali em torno de 30, 50 quilômetros, no máximo. Então, são essas coisas. Agora, tudo depende de um pede ao outro e por aí vai, para ultrapassar a burocracia, uma série de coisas. Mas estamos trabalhando nessa direção, nesse sentido.
A Márcia disse que a falta de educação dos motoristas é um absurdo, principalmente na frente das escolas e nas faixas de pedestres. Eu sempre disse, né, que Afogados, pelo perfil, não sei se serve de parâmetro. Você vê tantas cidades nesse país com a população similar, né, mas com a formação, Anderson, totalmente diferente. Eu fiquei impressionado, né, com... quando eu fui para Gramado conhecer, quando eu voltei, eu disse, não, isso devia ser modelo para Afogados. Gramado, você tem ruas como as nossas, é uma cidade turística muito conhecida, mas quem foi lá já sabe. Você botou o pé na faixa, o motorista para com toda a educação do mundo. Espera você passar. Aqui você põe o pé na faixa, você perde a perna, entendeu? Pela falta de educação. Isso na minha opinião, não se resolve necessariamente com multa. Isso deveria se resolver com educação, com formação. O problema está... Porque o mau motorista, para ele se aprumar depois, para ele virar um motorista decente e com respeito às regras, dá trabalho, quer dizer, aquela história do pau que nasce torto, né? Quer dizer, na base deveria ser haver uma melhor formação desse profissional, né?
É isso que a gente vem fazendo, né? Como eu falei, na capacitação, na informação para os jovens e adolescentes. Mas o importante de se notar também é que o trânsito, ele não serve apenas para quem é o motorista.
Claro.
O trânsito, ele é geral, o pedestre está incluso nisso, as calçadas fazem parte do trânsito, não é? O respeito, como você falou, à faixa de pedestre, ao barulho em locais como em frente de escolas, de hospitais, tudo isso, né, faz parte, é um conjunto, o trânsito envolve todos esses aspectos. E os índices de violência e tratamentos médicos de saúde, os hospitais hoje estão abarrotados, né, por questão de acidente de trânsito. Né? Então é um cenário que tem que ser tratado com a seriedade que existe, né? E é isso que a gente vem fazendo. A nossa diretoria, lá do Detran Pernambuco, nós estamos, eu posso dizer, com um gabinete itinerante, que são 2 dias no Recife e o restante da semana todo viajando ao interior para levar essa mensagem. Como foi dito, em 2 dias de fato não resolve. Mas é um braço dado, né, para que a gente possa fazer essa relação, né, com todo o estado de Pernambuco. Esse sentimento da população não é apenas de Afogados. É um sentimento que a gente registra em todas as cidades onde a gente vai. Entendeu? Mas também, do mesmo modo que se observa que não vai bem, né, essas questões relativas ao trânsito, há uma vontade enorme, né, de dar uma qualificação. Então, se há vontade de qualificar, se há disposição no governo, né, tanto na esfera municipal como na esfera estadual, de dar uma solução, é questão de tempo, é uma questão simplesmente da gente andar para frente, como diz a história, e é o que a gente vem fazendo. Né? A gente vem estando presente, né, não, como foi registrado aqui, não só relativo a essa questão educacional, mas também do atendimento, né, da burocracia, das questões que envolvem o Detran. Eu fico animado, Nil Júnior, porque nós iremos encerrar o ano 2014, né, com um salto enorme quanto ao atendimento do Detran, né? Seja no Detran Sede, seja na loja de shopping nas grandes cidades, mas também todas as Diretrans do Estado, né? Isso não influencia simplesmente para o usuário, também para o servidor. Nós vamos ter a condição, seu Heleno, de muito em breve, algo em torno de 30 dias, a gente está chamando o usuário pelo nome. Não só o tempo de fila vai se acabar, porque ele vai saber a hora que vai... Se ele está marcado às 10 da manhã, ele não precisa chegar lá às 7 e não abrir os portões, não. Ele pode chegar às 10, que o nome dele vai estar lá registrado no sistema e ele vai ser atendido às 10 horas. E o usuário, o servidor, ele vai chegar para trabalhar sabendo quantos atendimentos vai fazer no dia, né, quais serão os atendimentos daquele dia. Então vai dar uma condição também de trabalho para o servidor muito melhor do que é hoje.
No caso do Naldo, eventualmente nós temos mesmo reclamações do atendimento na Siretran. Eu lembro de uma situação recente em que foi feito o seguinte: você tinha aquela quantidade, você tinha o horário de atendimento, o horário parece que até 1 da tarde, né, até 1 da tarde, e definir o seguinte: não, esgotaram as senhas, não para o atendimento. Quem chegou 12h55, estava dentro do horário, porque tinha uma retenção de fila grande, o pessoal simplesmente decidiu: não vamos atender mais. Aí eu intervi, falei com o coordenador da Siretran, nos atendeu bem o Vitalino, e ele resolveu atender, porque inclusive a Siretran, com característica regional, tem pessoas que vêm de outras cidades para resolver. O que eu quero saber é o seguinte: reclamações como essas, qual o melhor caminho? A quem devem ser dirigidas?
O próprio coordenador da Siretrans e através da ouvidoria também do Detran, do site, pode ser encaminhado essas reclamações. Mas como eu disse, esses dias estão contados. Né? A partir do momento que nós programamos o agendamento, né, as pessoas vão saber o horário que vão ser atendidas e nós vamos estar disponibilizando a quantidade de vagas que tem naquele dia. E aparentemente pode-se pensar: não, então vai restringir vaga. Não, pelo contrário, vai aumentar a quantidade de atendimentos. Eu posso lhe dar um dado. Nós, quando lançamos a primeira habilitação através de agendamento, né, lá no Recife, nós conseguimos ampliar, né, no Detran Sede em 30% a quantidade de atendimentos. E nas lojas de shopping nós triplicamos a quantidade de vagas. E pergunta: e por que isso? Porque nós gerenciamos os horários. Eu poderia dar um exemplo de numa quarta-feira de manhã, as autoescolas chegavam lá no Detran e despejavam lá no Detran 150, 200 alunos. Enquanto que numa sexta-feira à tarde a gente não tinha nenhum atendimento a fazer. Então aquele que chegou na quarta-feira esperou 4, 5 horas para ser atendido. Entendeu? Então a gente gerenciando os horários, né, nós tivemos a condição de atender muito mais pessoas e com muito mais qualidade. Né? Uhum. Isso só pode acontecer através de estudo, através de investimento em tecnologia, na informática, né, o sistema que já faz a análise prévia, né, se o usuário ele está apto a abrir aquele serviço. Né, tudo isso está sendo tratado, está sendo feito. É uma nova era que o Detran se propõe, que não é algo simples de fazer, porque, como eu disse, tem em cada local tem sua especificidade. Né, o que acontece lá no Detran Sede é diferente do que acontece em Afogados, que é diferente do que acontece em Petrolina. Então, nós estamos buscando esses detalhes, né, a gente estudando cada singularidade, né, dessas regiões para otimizar no serviço. Mas eu saio muito tranquilo, eu estou muito animado. E registro que daqui para o final do ano, todos os serviços, né, do Detran, eles deverão ser agendados ou online. Né? A gente, mesmo estando no interior, a gente sabe que o acesso à internet já é algo muito mais forte. Né? Existem lan houses também em várias localidades, mas o que hoje é algo o extraordinário hoje é usar a internet para o Detran. Amanhã será o contrário. O extraordinário será o atendimento, esse sem ser agendado, esse eventual, que a gente também não pode deixar de atender, especialmente no interior, como você acabou de registrar, pessoas que se deslocam de outras cidades, né, não podem buscar um atendimento do Estado e ter esse atendimento negado. Isso nós não podemos também deixar acontecer.
Muito bem. Estão me perguntando aqui, Heleno, essa questão, tudo recai sobre esse processo, né, de municipalização. Ele diz a fiscalização ao redor da praça, Roda Câmara, diz que é um... E realmente a gente percebe isso, como o ouvinte falou em relação a Manuel Borba, a questão de caminhões em fila dupla, carga, descarga. O ouvinte está dizendo aqui que ainda hoje tinha 3 caminhões em frente ao Horácio Pires, todos os dias tem carro estacionado lá. Aquele processo inicial que a gente pensou que ia funcionar de fiscalização com apoio da guarda, com apoio da polícia, começou bem no início, mas a gente percebeu que houve uma redução na intensificação, isso deu a impressão de que a coisa não estava tendo a fiscalização que se esperava. E essa coisa de carga e descarga é um inferno mesmo, trânsito de Afogados. Tem momentos que, de fato, fica caótico, todos nós sabemos disso, você é daqui, eu sou, a gente sabe desse desafio que o governo tem para resolver essa questão. O que é que o senhor diz, o amigo diz ao ouvinte que está questionando sobre caminhões, veículos de carga e descarga?
Olha, nós... No início da gestão do prefeito José Patriota, nós fizemos algumas alterações, criando mais espaços. Por exemplo, na praça e Padre Carlos Cotado, lá da igreja, do lado da prefeitura, não tinha estacionamento. Nós criamos mais espaço. Criamos mais espaço para estacionar na Manuel Borba. Criamos um espaço para estacionamento de carga e descarga. Criamos mais espaço na Praça Arruda Câmara, nas imediações na lateral ali da rua do lado do Banco do Brasil. Agora, na verdade, como o trânsito ainda não está municipalizado, a nossa guarda não tem o poder de notificar. E nós recebemos assim, através da PM, o pessoal que tem passado aqui, os comandantes da PM que tem passado aqui, tem nos dado um apoio, o pessoal da PM, sempre que a gente, às vezes, requisita o nosso tenente Matias, que é o comandante da guarda, sempre nos apoia. Agora, é voltar a bater na mesma tecla. Enquanto nós não municipalizarmos, que as pessoas, infelizmente, tenham que ser notificadas, não se resolve. Eu já tenho discutido isso exaustivamente com o prefeito Zé Patriota. Você chega ali nas imediações do Banco do Brasil, tem um estacionamento de carro e tem um de moto. Aí o cidadão chega e para uma moto no lugar do carro. Chega no lugar do estacionamento da moto, onde tem um espaço para botar 5, 6 motos, aí o cidadão chega e para um carro. Chega no Banco do Brasil, ali exatamente no pilão, tem um acesso para o cadeirante.
Isso.
Ali tem gente que estaciona um carro, não entra cadeira não, não entra, o cabo, o pé ele não bota, quanto mais uma cadeira. Então, são coisas também que a gente pede, né, espera a compreensão da população, né, que ajudar no sentido também de quanto menos a gente, por exemplo, sair de carro também, ajudar. Porque é como nós estamos dizendo, quer dizer, nós não podemos também tirar lotações da cidade, porque as lotações são pessoas que vêm de outra cidade para resolver problemas em Afogados, que gera riqueza para Afogados, porque quem vem de fora gasta alguma coisa aqui. Já estamos avançando no sentido de abrirmos o espaço para tirar lotações. Eu acredito, eu particularmente acredito, que quando nós tirarmos as lotações, 220 que nós temos hoje cadastrados do centro da cidade, nós vamos ter aí um espaço excelente para estacionar. E em seguida continuarmos, como nós estamos continuando, fazendo estudo, porque tudo depende do estudo. Se fosse só chegar e fazer, era muito fácil. Estudo, depende de custo, tá certo? Eu já fui a São José do Egito, autorizado pelo prefeito Zé Patriota, para ver como é que funciona. Já fui a Arco Verde.
Qual o modelo na sua opinião?
Já fui a Limoeiro.
Para
mim, o modelo que mais se adequaria a nós, afogadenses aqui, seria o modelo de São José do Egito. Gostei muito do modelo de Arco Verde. Só que Arco Verde já é uma cidade de uma realidade bem diferente da nossa. Uma cidade bem maior, até porque já tem zona azul em diversos lugares. Mas acho que São José do Egito se adaptaria à nossa realidade. Então nós estamos trabalhando nesse sentido. Tem também um custo, né? Porque tem que adquirir carro, adquirir moto, treinar mais pessoas, contratar ou até fazer o concurso, uma série de coisas, mas nós estamos caminhando nessa direção. É porque existe uma certa dificuldade em todos os aspectos, até no aspecto financeiro, porque nós vivemos aqui numa cidade pobre, a população sabe. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos tendo cuidado em nós mesmos, na educação do trânsito. Essa semana eu vim na Artur Padilha, Nil, ali nas imediações, que acho que todo mundo aqui conhece, do semáforo, ali da residência do Dr. Aloysio. Um cidadão numa moto passou por mim, pela direita da casa do Dr. Aloysio. Não, mas ele não subiu em frente na Artur Padilha, não. Ele passou na direita e desceu na rua da Câmara, na praça. É um absurdo. É. Cruzou, passou pela direita e cruzou na minha frente. Quer dizer, isso é uma tristeza. Mas a gente espera que com o tempo a gente vai conversando com paciência, mostrando e trabalhando no sentido de municipalizar, para aí é que a gente vai ter certeza de que nós vamos ter uma melhoria de uma qualidade de vida melhor. Agora, porque essa coisa de mobilidade hoje, o país inteiro, né? Você estava mostrando aqui o Recife, ninguém manda mais em Recife. Eu mesmo já estou habituado aqui, Afogado, deixar meu carro ali nas imediações da Secretaria de Administração, por ali, e estou andando na cidade a pé. Vou para um banco, vou para outro, vou para um lugar, vou para a prefeitura, para todo lugar. Estou andando muito a pé, porque não tem mais lugar para estacionar.
Você tem realidade, por exemplo, como a de mototaxistas, não são todos, mas tem mototaxistas, participaram daquele curso de formação, receberam material coleto, e você flagra camarada cortando sinal, passando pela direita. Dá para diferenciar, o Anderson, o motociclista dá mais trabalho do que o motorista sobre quatro rodas, ou isso é relativo, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra?
Não, não tem, né? Vai da formação pessoal de cada um. Registrando também, agora há pouco a gente vindo aqui para a rádio, uma moto andando pela calçada, né? E tendo espaço na rua para andar, né?
Perto da igreja. A Rádio Pajeú é certamente o único prédio, né, em toda, da Nilton César até o fim da Rio Branco, nos dois sentidos, que tem estacionamento. A gente fez um recuo, essa área era um jardim, quando a gente assumiu a gerência, inclusive foi minha sugestão disso aí. Isso aqui no futuro, a cidade vai aumentando, mas é um estacionamento, está sinalizado, está claro que é um estacionamento, que tem um recuo, que não dá, não é faixa amarela, não se estaciona ali, e eu já tive dia aqui de querer sair e não consegui, porque os caras fecharam, estacionando como se estivesse em faixa branca ali, danaram o carro, anteontem mesmo. Quer dizer, e essas pessoas estão habilitadas, falta formação mesmo, né?
É verdade, e a gente observa, especialmente no interior, e fazemos esse apelo para que isso não se repita, de, por exemplo, os pais conduzirem seus filhos sem o capacete. Às vezes o motorista, o piloto da moto, ele está lá com o capacete, tem lá o seu filho atrás, né? Às vezes até mais de um na mesma isso. Motocicleta, muito e comum. Nenhum deles é muito comum, né? E isso é um risco. Um risco à família.
Agora,
né?
Anderson, o governo do estado, eu vi algo sendo ensaiado na prefeitura do Recife, mas as prefeituras da região têm que, nesse processo de municipalização, têm que fazer alguma coisa com essas motos não implacáveis, que cinquentinhas, isso está virando uma febre, é fácil adquirir, como não tem placa. Geralmente a pessoa compra como quem compra uma bicicleta no comércio e já sai rodando na cidade, sem nenhuma noção. Se o cara habilitado de moto já comete os absurdos que a gente vê no trânsito, então tem que haver uma legislação mais rígida. Recife,
isso.
Você dirige no Recife, como eu eventualmente, você está no Recife, todo mundo para no sinal, respeita, aí passam dois moleques numa bicha daquela, atravessando o sinal, causando risco de acidente. Isso aqui também está virando uma febre, sabe?
Essa é uma discussão que está sendo tratada, não só na cidade do Recife, como também pelo DETRAN. Estivemos a semana passada em Goiânia, no dia 28, num seminário tratando especificamente sobre esse tema. Não faz parte da nossa diretoria, claro. É de fiscalização, mas foi um tema abordado lá no Recife. Inclusive, Aline Mariano, que é vereadora lá do Recife, filha daqui da terra, levou esse tema para a Câmara Municipal do Recife. Uhum. O ano passado, isso foi debatido lá na Câmara, porque lá, não só as cinquentinhas, como a questão das bicicletas, que hoje é uma grande vedete lá na cidade do Recife, o uso da bicicleta.
Isso,
e essa mesma falta de compreensão, que é do condutor das cinquentinhas, às vezes também é do condutor da bicicleta. E aí é uma via de mão dupla. Tanto aquele usuário da bicicleta, ele tem que compreender bem de como se trata o trânsito do Recife, como também os que estão conduzindo os automóveis têm que respeitar. Aqueles mais frágeis, que são os motociclistas, que são os ciclistas, são os pedestres. Então, isso foi uma discussão que a Aline levou lá na Câmara do Recife, que nós do DETRAN levamos a semana passada lá em Goiânia, no seminário, para discutir o tema, e que, sem dúvida alguma, é um tema na pauta de todas as cidades. Mas a gente volta àquela mesma situação. É a questão de compreensão, que é um ambiente de harmonia, tem que ser um ambiente de harmonia. A cidade, o trânsito, ela influencia a cidade como um todo, como eu falei. São as calçadas, o respeito ao pedestre, o respeito aos locais que requer um tratamento diferenciado, como em frente às escolas, em frente aos hospitais, dia de feira, é um momento também diferenciado das cidades. Então ali tem que ter uma estrutura diferenciada para aquele momento. Então são questões que todos os agentes que têm a ver com o trânsito têm que se preocupar, mas têm que ter também a reciprocidade dos cidadãos.
Sem dúvida. A Ana Paiva é professora da Escola Ana Mello. Está absurdo o trânsito. É uma loucura, porque carros e motos não respeitam, por exemplo, crianças. São mais de 700 alunos na Ana Mello, falando da necessidade de uma intervenção lá, e eu venho realmente recebendo muitas... Do trânsito todo, Helena, você sabe que você está vindo aqui, você está vendo o que é que a população está relatando, quer dizer, o quão urgente é. O prefeito Patriota, semana passada, conversava aqui, estava no debate, e ele dizia que o trânsito, primeiro, a municipalização não é autossustentável, as multas que se apurarem. Segundo, ele tem a compreensão de que na hora de colocar, vai ter também muita reclamação de quem começar a ser multado. Mas entre uma coisa e outra, infelizmente, você tem que ter um reforço na educação, mas tem que ter mais rigor com os maus motoristas e motociclistas. A Iraci faz tratamento, só anda com apoio de um anda já. Em Afogados é muito desrespeito. Semana passada esteve em Arco Verde, conseguiu se locomover sem problema, porque lá eles estão respeitando. O César Ramos tem uma questão parecida com a do Pedro, essa coisa do tempo que se discute municipalização, que na gestão Totônio se falou muito também e não andou. Ele está dando como exemplo o fato de você ter, Helena, coordenou a Ciretran, inclusive participando das gestões Jarbas e Eduardo, e como é que você vê essa demora toda? Porque não anda essa municipalização. Pergunta se não seria enrolação do DETRAN e do governo municipal. E dá o exemplo de São José, que já municipalizou há um bom tempo, diz que o trânsito na Barão de Lucena é um inferno. É parecida com a questão do Pedro, e por que se discuta há tanto tempo e a coisa não foi institucionalizada ainda?
Meu amigo César, bom dia. Na verdade, amigo, quando eu passei na Ciretran, 8 anos no governo de Jarbas, ainda não se falava na municipalização. Então, quando foi há 1 ano e 6 meses, nós estamos aí na prefeitura, junto ao prefeito Zé Patriota. Então, aí nós estamos aí já cuidando, trabalhando no sentido de municipalizar. Já foi dado um início na gestão do prefeito Totonho. Foi sinalizado, já foi feito vários trabalhos que ele trouxe à equipe do Detran, e nós continuamos nessa direção, mas é preciso ainda um pouquinho de paciência, que nós vamos chegar lá, vamos municipalizar, vamos fazer o que for de melhor para a população, porque a gente não fica feliz porque alguém foi atropelado, porque fulano se acidentou na moto, porque morreu, porque a Manuel Borba está engarrafada, porque a Barão do Lucena está engarrafada, não. Agora, o que a gente pede é que nós estamos fazendo a nossa parte e vamos chegar lá, se Deus quiser. Agora, o que a gente pede também é um pouquinho de educação de todos que fazem a cidade, que andam na cidade. É porque a gente que está de fora também acha que é um pouco fácil, que é rápido, que tudo se faz. Não é assim. Aqui nós temos aproximadamente 8 mil motos cadastradas.
Tem mais moto que carro, né?
Só moto. Uhum. Moto e carro tem aproximadamente 15 mil. Quase 15, 14 mil qualquer coisa é a nossa frota, a frota de afogada em Gazeira. Só de moto tem quase 8 mil, as que são cadastradas. Então, quando você bota 8 mil motos para rodar aqui na cidade, quando eu vinha subindo aqui para a emissora com o Anderson, ele até falou aí, vinha um cidadão correndo numa moto em cima da calçada da igreja. Em cima da calçada da igreja. Por aí você tem uma ideia. Agora, isso às 10 horas da manhã. Então, aí fica difícil de controlar, não é? Mas, César, amigo, pode ter certeza que nós vamos chegar na municipalização. Eu gosto de agradecer até a você, César, porque você é um afogadense que gosta de cobrar, se posicionar. E isso é importante para a cidade, porque cada vez que você cobra, é um lembrete para a gente, é até um estímulo para que a gente tente fazer e vá fazendo cada vez melhor.
Fátima Silva disse que a rua Francisco Guimarães, nessa rua, estão estacionando na calçada do Mulher Maravilha, em cima da calçada. Ela sinaliza, coloca cone e os motoristas retiram para colocar o carro ou moto. E quer saber o que é que pode ser feito numa situação como essa. Essas situações mais pontuais, eu lembro que em um ou outro caso, a Guarda Municipal foi orientar, foi para o local a pedido de algumas pessoas, principalmente quando houve aquele boom inicial da fiscalização. Nesse caso, pode haver algum apoio da Guarda ou intervenção junto à polícia? O que ela deve fazer?
Não, eu acho que nesse caso, se a pessoa... Essa começa pela questão da vizinhança, né? É meu vizinho, não vou falar com ele e tal. Se a pessoa não quer se indispor, liga para a Guarda Municipal e a Guarda está aí à disposição para a gente pedir a pessoa. Porque como é que a pessoa estaciona o carro em cima de uma calçada? A calçada é para o pedestre, minha gente. A calçada é para o pedestre, o lugar de carro é na rua, no meio da rua. Então os pedestres é que têm direito à calçada. Agora, qualquer pessoa que se sinta prejudicada nas ruas onde a faixa de rolamento é mais estreita um pouco, liga para a Guarda Municipal que a Guarda está pronta para atender.
O Anderson, pois não,
só complementando um pouquinho, essa coisa das calçadas é muito importante, realmente. Eu gosto muito de caminhar, né? Geralmente lá no Recife, sábado e domingo, existe um grupo que é o Observatório do Recife, que a gente tem um pouco de cuidado pela cidade, então a gente costuma caminhar um pouco, porque daí você consegue visualizar outras coisas que às vezes você, passando no carro, você não consegue ter essa noção. E nós observamos que existe diferenças de forças aí entre o veículo e o pedestre. E observamos, especialmente no final de semana, quando há casamentos, quando há eventos, são instaladas aqueles geradores. E a empresa que instala coloca lá na sexta-feira e só vai retirar na segunda, e tomando conta da calçada. Eu imagino, seu Helena, o senhor conhece também bem o Recife, eu estava na 17 de agosto, imagina se você colocasse um gerador na via do carro. De sexta a segunda, o tumulto que seria isso aqui. Ou seja, aquele...
Uma movimentada como a 17 de agosto,
exatamente, imagina. Né? A calçada estava lá interrompida para o pedestre, mas havia se acontecer algo nesse sentido, a reação é brusca. Então, de fato, isso prova o quanto, né, o trânsito influencia, né? No cenário do dia a dia das pessoas. Mas o registro que a gente traz é esse, de que o trânsito não só é conduzir um veículo, conduzir uma moto, né? O trânsito é se relacionar com a cidade, né? É o cidadão se relacionar com o outro. Esse é o conceito de trânsito, esse é o conceito de educação, e se houver essa compreensão da população, não tenho nenhuma dúvida que é evidente, né? A fiscalização deverá existir, deverá permanecer, as punições quando houver algo que esteja errado, mas a própria consciência do cidadão, né, ele talvez seja o ponto primordial para o avanço na qualidade do trânsito.
Muito bem. Queria que você reforçasse, Anderson, nessa reta final, quais serviços estão sendo prestados no posto avançado do Detran, que está instalado aqui na Praça Arruda Câmara, hoje e amanhã, para quem quiser acessar esse serviço.
Nós estaremos hoje e amanhã na Praça Museu Alfredo de Arruda Câmara. São serviços de agendamentos que pode ser feito, renovação de CNH, abertura desse serviço, atendimento do seguro DPVAT, alerta de veículo roubado, consulta de débitos, consulta de pontuação da sua CNH, comunicação de venda de veículos, enfim, emissão de DAE, emissão de boleto, tudo isso está sendo feito por lá. E a gente também estará presente hoje à tarde, às 15 horas, na Escola Professora Maria Giselda Simões, e amanhã, às 8 da manhã, na Escola Professora Francisca Lira. Estaremos também presentes nessas duas localidades. A gente convida a população de Afogados a presenciarem essas movimentações e de toda a região. Reafirmo que estamos à disposição. O telefone do Detran é o 3453-81, lá a sede, 3453-1514. Também pelo site do Detran pode ser enviado o convite, ou através da assessoria das prefeituras municipais, para que a gente possa estar aqui presente. Eu registro mais uma vez o esforço que a Prefeitura de Afogados fez para que a gente pudesse estar aqui, dando toda a estrutura, não só a nossa equipe de atendimento, como também a nossa equipe de educação de trânsito. Ressalto também a indicação da vereadora do Recife, Aline Mariano. Deixo meu abraço ao companheiro Magno Martins, que está chegando já. Ele disse que tinha um bode bom.
Ah, Magno vem para cá.
Magno vem para cá também, está chegando por aí. Ele disse que ia ter um bodezinho assado bom para a gente experimentar.
Gosta de um bodinho. Eu fui até anoto o endereço para o blog, ele foi cumprir uma agenda no sertão lá para Cabrobó. E o negócio dele, ele onde parava que vinha um bode para comer assado ou guisado, ele parava, tirava foto, fazia a propaganda e aparecer lá comendo bode.
Poucas pessoas fazem a propaganda aqui de Afogados da Gazeta como
Magno Martins.
Ele é um apaixonado pelo sertão, de um modo geral, especialmente por Afogados. Eu gosto muito de escrever também, eu lancei um livro no mês passado, o Conversando com Recife. Eu acho que Magno daqui a pouco vai lançar o Conversando com Afogados da Gazeta, porque toda semana ele faz um artigo sobre Afogados, sobre o sertão de Pernambuco. Ele que é um apaixonado por Pernambuco, especialmente pelo sertão. Deixo meu abraço para ele e para o prefeito José Patriota também.
Bem, eu quero agradecer. No finalzinho aqui, registrar o Laércio Nunes, está dizendo que o trânsito de Afogados só vai ter jeito, na opinião dele, quando começar a multar todo mundo. Porque uns e outros acham que porque tem poder aquisitivo maior, para onde querem. Também está dizendo que está cansado de ver viatura da polícia passar pelo centro, ver carros estacionados irregularmente e não fazem nada. E está citando exemplo entre os mercados, sendo aqui o Mercantil, o Mercadão Confiança, que é um inferno, segundo ele, com carros irregularmente estacionados. O Anderson, obrigado, a gente continua conversando, e sucesso aí, parabéns aí por ter trazido esses serviços do Detran Móvel, que vão agilizar a vida de muita gente. Muito obrigado.
Obrigado, Nil Júnior, obrigado, seu Heleno Mariano, obrigado a todos que fazem a Rádio Pajeú e os amigos de Afogados e região.
Heleno, obrigado, e vamos manter essa... Vamos intensificar ainda mais esse estudo, ver com o prefeito Patriota e com a equipe qual o melhor modelo e fazer com que isso chegue para nós o quanto antes, pelo volume que você percebeu aqui no nosso debate. É um prazer tê-lo conosco, amigo, mais uma vez.
Aproveita só, você deixa do bode aí que
do bode
nosso
de Marco.
Amigo antes falou. Anchieta, que não gosta de você nem de mim, você sabe dos motivos.
Exato.
Hoje de manhã, Edith ligou para cá perguntando se ele tinha recebido o bolo. Ele disse que aqui, quem trouxer qualquer coisa que deixar aqui na emissora, se chegar perto de você, ninguém vê o azul.
Vai chegar perto de mim?
A comida.
O bolo de Edith, não, pois mas é. Aí veja.
Aí ele disse que não sei quem, outro dia trouxe aí bolo, alguma coisa, e perguntaram, já comeu?
Não, se chegar para mim e disseram que é para rachar com ele, a gente não precisa olhar para casa.
Então ele disse a Edith que nunca ouviu nem falar desse bolo, mas sabe o bolo. O bolo.
É porque ele não come, o bolo está aqui na cantina, tem um pedaço para ele.
Pois é, mas ele disse hoje que você já tinha comido o bolo.
Mas se eu souber, e olha que ela não disse, mas se eu souber que é para ele também... Que é para rachar, eu levo inteiro.
Você faz muito bem, porque ele detesta o rubro-negro. Mas, amigo, quero aproveitar essa oportunidade, mais uma vez que você nos concede aqui na emissora, para agradecer e pedir ao povo, à população, a nós, afogadenses, que vivemos aqui no dia a dia, nessa querida terra, eu faria as palavras do prefeito Zé Patriota, as minhas palavras. Vamos tomar conta, todo mundo. Vamos ajudar, pedir na educação, ligar para a Guarda Municipal, ligar para a polícia. E nós mesmo que andamos de carro para todo canto, para cima e para baixo, como dizemos no nosso linguajar matuto, ter um cuidadozinho para a gente facilitar também a vida das pessoas e principalmente respeitar o pedestre. Muito obrigado e até outra oportunidade.
Obrigado a todos. Final do debate, um intervalo, na sequência o plantão de polícia.